Você está ouvindo o podcast Tirando do Papel, da Ágora Investimentos.
Olá, ouvintes, sou Ellen Stetter, da Ágora Investimentos, e este é mais um episódio do Tirando do Papel. Aqui comigo estão Eduardo Reis Filho e Fernando Bueno, do nosso time educacional. Rapazes, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo.
Oi, Ellen, Fernando falando. É um prazer estarmos aqui para conversarmos sobre mais um sonho que o brasileiro vai tirar do papel.
Olá, Ellen. Olá, Fernando. Olá, amigos ouvintes. Vamos lá, vamos bater um papo sobre tirando do papel.
Boa! Gostei que o Fernando já disse que a gente vai tirar do papel e Eduardo também. Eu me lembro que no nosso último bate-papo eu deixei um desafio aqui para vocês, né? A gente conversou bastante sobre a necessidade de separar os objetivos em prazo. Médio, longo, curto prazo, reserva de emergência, enfim. E qual é o grande sonho que tiraremos hoje do papel, rapazes?
Ellen, hoje a gente vai conversar sobre prós, contras, planejamento, de você decidir por alugar um imóvel ou comprar um imóvel. A gente vai abordar aqui que tem bastante coisa para ser analisada para você decidir se você vai ali prefere alugar ou se você prefere comprar um imóvel, certo, Edu?
Certíssimo. Esta é uma discussão muito comentada nas redes e são dúvidas, né, que passam pela cabeça de muitas pessoas. Afinal de contas, são mais ou menos 8 milhões de brasileiros que têm esse sonho da casa própria e já declararam que nos próximos 2 anos pretendem realizar esse sonho.
E o que que define, né? Primeiro, vamos colocar aqui a bola no chão. Primeira coisa, por que que eu devo optar por um aluguel ou por adquirir um imóvel? É só a questão da grana, ou seja, ter o dinheiro para dar a entrada, ou é uma opção financeira mesmo alugar? Como que vocês interpretam esse dilema?
Ellen, eu acho que, como você falou, acho que faz sentido a gente separar as coisas aqui. A gente falar que ambas as situações, elas oferecem desvantagens e desvantagens ali para a pessoa que quer comprar isso. Então, vamos pensar aqui nas vantagens que a gente tem de você alugar um imóvel hoje em dia. Se você for falar de uma morada por um curto prazo, custa menos na prática. Você faz um contrato ali de aluguel por 1 ano, 2 anos, se eu estiver falando ali num prazo mais curto, sem dúvida o aluguel é mais barato. Se você está falando num prazo mais curto, você também tem muito mais flexibilidade, né, Ellen? Você pode mudar, não estou satisfeito aqui, não gostei da vizinhança, tem muito barulho, enfim, você é muito flexível. Eu vou lá, não quero, vai, faço um extrato, mudo para um local onde eu acho mais agradável, né? E detalhe, eu posso alugar teoricamente na localização que eu quiser, porque a gente tem uma ampla gama de imóveis à disposição. Certo, Edu? Você quer complementar? E aí, eu acho que um desafio aqui, a gente pode até brincar, né? Eu posso ser o advogado do aluguel, o Edu advogado da compra.
Vamos lá, a gente vai batendo um papo aqui. Então, tende a ser mesmo mais barato se você comparar, por exemplo, com a valorização de um imóvel, né? Dependendo, com certeza, de algumas condições da economia. Você falou muito bem, Fernando. É contrato fácil, rápido, dá para a gente fazer aqui o distrato para qualquer novidade, né, que você queira aí fazer uma mudança de vida. E tem um detalhe bem interessante. Em alguns momentos, você pode até alugar algum imóvel que venha mobiliado, né? Também isso é uma grande vantagem na questão do aluguel.
Edu, e eu acho que se a gente for pensar aqui, Edu e Ellen, se a gente for pensar nas vantagens da compra do imóvel, você tem ali algo mais estável, você tem ali mais estabilidade no momento da sua compra, você pode olhar para essa compra também com um cenário de investimento. E tem uma outra coisa, Edu, que é uma vantagem que ela é intrínseca e que a gente precisa levar muito em consideração, né? Que é a questão do sonho da casa própria, certo?
Perfeito. E, inclusive, a gente vê muitas pessoas falando desse sonho só colocando mesmo ali, fazendo o cálculo matemático, né? Se vale a pena um ou outro. Mas eu tenho que colocar aqui a minha pitadinha de educação financeira, porque na educação financeira a gente valoriza o objetivo do investidor, né? O objetivo daquela realização de sonhos. Então, você adquirindo um imóvel tem esse valor que, na verdade, não é financeiro, né? E a pessoa, para a realização desse sonho, pode fazer qualquer coisa, mas não a qualquer custo. A gente tem que ter muita base, muita orientação. Então, por exemplo, para quem vai comprar um imóvel, além dessas vantagens que o Fernando comprou, o imóvel ele pode se valorizar com o passar do tempo, é um lado bom. O que pode pagar, vamos dizer assim, né, não na mesma velocidade que outros investimentos, mas que pode pagar e o que algumas pessoas podem até considerar como investimento, né, ter um imóvel. E se você tiver algum problema, você pode vender também, pegar essa grana de volta. E esse também é um recurso que eu me lembro, né, quando a gente vai se casar, eu lembro do meu pai falando, né, quem casa quer casa. Então, o brasileiro especificamente tem esse sonho de ter, né, a sua casa própria.
É, e pensando justamente nesse sonho da casa própria, o que que vocês deixariam aqui como dicas, né? Boas práticas. Se eu tenho esse sonho e quero tirá-lo do papel, como que eu me preparo, né? O que que eu preciso saber? O que que eu levo em consideração?
Edu e Ellen, a gente precisa colocar um monte de coisa no papel e aí para depois a gente tirar esse negócio do papel. O que que a gente tem que analisar na hora da gente fazer a compra de um imóvel? Primeira coisa, se você não tiver todo o recurso à vista, e a gente sabe que o recurso à vista ele é normalmente bem alto para a compra do imóvel, o financiamento tem que ser considerado. Eu acho que ninguém vai se opor a um financiamento de imóvel. Para esse financiamento te ajudar, é bem importante que você dê um passo anterior e faça um bom planejamento financeiro para ter uma boa entrada. Essa entrada, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre investimentos, você tem que ter essa entrada diante de um horizonte de planejamento financeiro, ou seja, quero comprar o imóvel em quanto tempo? 2 anos? 3 anos, 4 anos, é um imóvel que está ou não na planta? A partir do momento que o imóvel está na planta, eu tenho que me planejar para fazer os pagamentos de acordo com o plano de pagamentos da construtora e ainda será que eu vou ter um recurso para dar de entrada? Então, são todas essas as opções que precisam estar na mesa do investidor. Certo, Edu?
É muito legal falar sobre isso, porque, por exemplo, eu tenho o desejo de comprar um imóvel. Falar, ah, vou comprar. É muito difícil você ir lá e comprar à vista, né? Então, geralmente, você dá uma boa entrada, financia uma parte do imóvel e aí vem a prática da educação financeira e dessa organização que o Fernando falou, como, por exemplo, você não pode comprometer a sua renda mais de 30% no mês, né, daquilo que você recebe. Você pode compor renda com uma outra pessoa para melhorar, né, o seu score ou sua possibilidade aí de financiar. Então é muito interessante, Ellen, a gente prestar atenção nesse assunto, tá? Então, se você me permite, no final a gente pode dar algumas dicas para que o investidor, né, para que as pessoas tomem cuidado com a questão do financiamento.
Ô Ellen, eu acho que para a gente complementar essa questão da entrada, eu acho que a gente pode dar algumas boas dicas para o investidor. Primeira delas, que a gente falou lá e para recapitular, é ter o horizonte de investimento para a utilização desse recurso. Porque a partir do momento que você tem esse horizonte de investimento, você consegue se planejar melhor, você consegue ter boas possibilidades na renda fixa, em multimercados e até mesmo em renda variável, onde você vai abrir um pouquinho mão de liquidez para ter uma possibilidade de retorno um pouco melhor. Então, aí o horizonte de investimento ele se torna seu aliado, tá? Eu acho que quando você está falando num planejamento de médio e longo prazo, pessoal, e aí vocês fiquem à vontade para complementar, eu acho que a diversificação é sua amiga inseparável. Ter a possibilidade de montar uma carteira que conte com ativos de renda fixa, com multimercados, com um pouquinho de renda variável e óbvio que respeitando o seu perfil de investimentos, eu acho que isso é uma receita de sucesso para você ter o valor da entrada que você precisa no médio e longo prazo. E aí, Ellen, eu acho que quem for tiver o que a gente chama de regime de trabalho CLT, ele tem um bônus game, né? Qual que é esse bônus game? É o nosso amigo FGTS. Não se esqueça que se você tem se você não tem imóvel, você tem direito à utilização do FGTS, seja para entrada ou seja para utilizar ao longo do tempo do financiamento também.
Boa, era justamente isso que eu ia perguntar, viu, Fernando? Você leu aqui meus pensamentos. Eu queria essas dicas para compor essa reserva, né? Afinal de contas, claro, você passa por todo um exercício de educação financeira, orçamento, planejamento, mas na prática, né? Na hora que eu consegui organizar minhas finanças e aonde eu vou alocar esse meu recurso, né? E você disse muito bem, a diversificação para médio e longo prazo é sua amiga inseparável, né? E sempre respeitando, é claro, o seu perfil de investidor. Olhar para todas as classes de ativos, renda fixa, renda variável, multimercado, o que for adequado ao seu perfil e ter justamente esse horizonte para buscar esse retorno. Eu gostei bastante da dica, valeu também a recordação do FGTS, né? Ali é uma poupança que o investidor, e no caso, quem pretende comprar o imóvel também pode e deve contar. Pensando na parte de crédito, né? Como que o investidor vai colocar isso na planilha?
Bom, então vamos lá. Quando a gente fala de crédito, primeiro é a avaliação de crédito. Você vai procurar uma boa instituição para fazer uma boa simulação e a avaliação do crédito vai contar com o seu fluxo de recebimento de caixa, né? E essa avaliação ela pode ser composta por outros elementos da sua família, como por exemplo, eu vou fazer um financiamento com os meus pais. Então, eu preciso avaliar qual é o prazo desse investimento e até quando eu vou compor essa renda com a pessoa que está do meu lado. Então, para algumas instituições, elas avaliam inclusive isso. Então, eu sou solteiro, vou fazer um financiamento. Eles vão avaliar se essa renda ela será comprometida, né? Será composta por esses personagens até o final do financiamento. Então, a gente precisa prestar atenção um pouquinho nessa parte. O que mais que a gente pode falar de crédito é que existem muitas ofertas no mercado hoje. Você precisa fazer uma simulação para adequar esse seu fluxo de pagamento e escolher até, Ellen, a questão das tabelas de financiamento, porque existem tabelas que você paga um pouco mais de parcela agora no início e ela vai gradativamente diminuindo as parcelas. Você pode escolher uma outra modalidade onde você paga as parcelas agora aportando mais recursos e no final vai pagando menos, então isso também deve ser analisado.
Boa. E eu queria, aproveitando aqui, eu sei que o nosso podcast ele é curto, a gente já está se aproximando do final, mas também tem um outro perfil, que é o perfil do investidor, que vai estar tá focando na rentabilidade do imóvel. Então, nós conversamos sobre o dilema entre aluguel e comprar de fato a moradia, né? E tem também um terceiro, que é justamente aquela leitura de eu já tenho meu imóvel ou eu estou confortável com meu aluguel e gostaria de olhar o imóvel como uma possibilidade de renda. Nesse caso, quais são as alternativas que o investidor teria?
Wellen, quando a gente vai olhar para essa questão de renda do imóvel, o que que o investidor tem que analisar? Primeira coisa, se ele está falando em um imóvel que gere renda, ele está falando que o imóvel que gere aluguel. E dentro desse imóvel que gere aluguel, ele tem algumas possibilidades para escolher. Ele pode literalmente escolher um imóvel residencial, um apartamento, ou ele pode pensar numa sala comercial também, que fica à disposição dele. A gente também tem uma terceira via, que é a via do fundo de investimento imobiliário. Lembrando que um fundo de investimento imobiliário é um ativo, você compra um pedacinho de uma laje corporativa, de um galpão comercial, e detalhe, você negocia o fundo imobiliário da mesma forma que você negocia uma ação em bolsa de valores. Ele tem algumas vantagens, que é basicamente a principal vantagem que a gente pode dar do fundo de investimento imobiliário é a liquidez, é muito fácil de você entrar e você sair de um fundo de investimento imobiliário. Comparado ao imóvel, você também tem todos os benefícios. Você tem normalmente distribuição mensal, óbvio que isso daqui dependendo do fundo que a gente está falando, distribuição mensal de dividendo, o fundo é obrigado a distribuir pelo menos 95% das receitas que ele recebe por semestre para os seus cotistas. Então, se for pensar em valorização de patrimônio e recebimento de aluguel, eu acho que o fundo de investimento imobiliário ele também é uma alternativa a ser considerada.
Fernando, se me permite, nesse quesito de fundo imobiliário, eu acho que um outro ponto interessante é a questão de diversificação entre os ativos, né? Porque às vezes, quando você olha para o imóvel como uma possibilidade de renda, muitas vezes o nosso recurso nos limita a um único imóvel. Agora, quando você entra em um fundo, você consegue, de repente, ter outros imóveis em uma única cota. Então, é importante deixar aqui também para o investidor a lição de casa, de, antes de investir num fundo, saber exatamente quais são os imóveis, quais são as lajes que esse fundo investe, né?
O Ellen, e só fazendo uma, dando uma ajuda aqui para o investidor, você, cliente Ágora, acesse a aba Ágora Insights, vai lá no guia de fundos imobiliários que a gente disponibiliza para você aqui dentro da Ágora, que a gente seleciona alguns fundos onde a gente faz exatamente essa lição de casa que a Ellen recomendou para você, pessoal. É um guia muito legal.
Ellen, Fernando, e é interessante analisar tudo que a gente está conversando, porque a gente não pode deixar de lado aquela questão onde o conhecimento vai fazer toda a diferença, né? Então, tem pessoas que se especializam em algumas áreas, então eu posso ser um investidor especializado em comprar um imóvel na planta. Eu preciso ter um conhecimento para entrar nesse negócio. Eu quero ser um investidor para investir em fundos imobiliários. Também preciso conhecer, acessar os relatórios e ter aqui essa ideia de onde eu estou entrando. Então, acho que é uma dica muito legal para o investidor antes de dar o primeiro passo ou tirar tudo do papel sem fazer um planejamento, é prestar um pouco mais de atenção mesmo e sanar todas as dúvidas, assim como a gente tem batido esses papos aqui e tem sido muito bom para esclarecer antes de tomarmos as decisões.
É isso mesmo. Edu e Fernando, eu só tenho a agradecê-los mais uma vez. Eu acho que foram dicas super válidas. Então, primeira coisa, quando olharmos para esse desafio aluguel ou moradia, é colocar realmente quais são os custos envolvidos na transação, nas duas transações, ali na planilha e ver o que é compatível com o meu orçamento. Se a opção for adquirir um imóvel, é se organizar justamente para dar entrada, né? A maior entrada possível e olhar depois atentamente as oportunidades e quais são as condições de um financiamento imobiliário. Agora, se meu perfil é investir mesmo no mercado imobiliário, temos aqui diversas possibilidades, entre elas fundo imobiliário. Mas, claro, sempre respeitando o perfil de investidor. É isso, rapazes? Mais algum ponto?
Síntese perfeita, Ellen. Basicamente, isso daqui que a gente falou nessa conversa. Acho que da minha parte está muito bem feita a nossa conversa.
Perfeito. Só temos que agradecer, Ellen. Fernando, muito bom.
Muito obrigada e eu aguardo vocês para mais um Tirando do Papel. Um grande abraço e até a próxima.
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.